Senhora senadora Ana Amélia, que preside essa sessão, cumprimento a todos que me acompanham na Rádio e TV Senado. Eu queria rapidamente me dirigir, num primeiro momento, diretamente ao povo do Acre, mais especificamente ao povo de Rio Branco. Tenho trabalhado para ajudar a todos, todos os municípios, visitado todos os municípios, todos os anos. No meu recesso agora, já estou me organizando com a equipe para, mais uma vez, visitar um conjunto de municípios, porque é assim que tenho levado adiante meu mandato, no contato do dia a dia, ouvindo, conversando com as pessoas. E hoje, eu venho prestar conta de um trabalho que temos feito pela capital do Acre, onde vivem mais da perto da metade da população de Rio Branco. E, óbvio, isso sem nenhum prejuízo aos demais municípios. E tenho tido um contato direto com o prefeito Marcos Alexandre, que usa o gabinete nosso aqui em Brasília como uma extensão do seu. Ele tem tido apoio de boa parte da nossa bancada. E hoje eu falava com ele várias vezes, quero aqui parabenizar o prefeito Marcos Alexandre e sua equipe pela maneira como elabora os projetos e honestamente os executa. E com a sensibilidade do governo federal, eu trago aqui na tribuna, para nós, boas notícias. Eu me refiro ao anúncio que estou fazendo agora da liberação de R$ 3.408.000 para a Prefeitura de Rio Branco, sendo que R$ 2.230.000 dizem respeito a um reordenamento da cidade, a construção do shopping popular, que eu tenho me empenhado pessoalmente. Então, são R$ 3.408.000 que eu sei que serão bem aplicados. Quero aqui agradecer ao governo da presidenta Dilma, ao ministro Bersoini, a equipe da SRI na presidência da República, Luizinho, a Elaine, também o Magela, que trabalha, uma equipe de técnicos que tem nos ajudado. Cumprimentar também os que atuam nos ministérios e, especialmente, me dirigir à equipe do ministro Henrique Eduardo Alves, que está indo comigo a Rio Branco na quinta-feira, depois de amanhã, cumprir uma agenda importante, onde vamos oficialmente anunciar a retomada das obras do Shopping Popular, que tanto prioridade tem por parte do prefeito Marcos Alexandre. E, nesse sentido, a gente também cumpre aqui um papel. Meu papel é de cobrar, de fiscalizar, de apresentar projetos de lei, de emendas à Constituição, de dar pareceres, mas também ajudar os prefeitos e governadores, no caso, o governador do Estado. Também anuncio a liberação de R$ 571.321 que são destinados ao governo do Estado. Liguei ainda há pouco para o secretário de Habitação, Jamil Asfuri, dando a notícia de que esses recursos estão liberados. É uma ação que ajuda o governador Tião Viana, que tem feito da habitação uma de suas grandes prioridades. Então, fica o anúncio aqui de quase R$ 4 milhões que nós estamos liberando. Parece pouco, mas quando se aplica honestamente recursos, os recursos ajudam. Aqui eu sei que dezenas de pequenas empresas, de microempresas, vão poder fechar seu ano trabalhando, executando essas obras, que algumas estavam, inclusive, paralisadas. Então, agradeço a compreensão da população, cumprimento o prefeito Marcos Alexandre, são obras na área do esporte, são ações também que nos ajudam a fazer com que haja uma melhor mobilidade em Rio Branco. Estão sendo liberados recursos para dois terminais que estavam com as obras paralisadas e que são executados a partir de emendas minhas pela Prefeitura de Rio Branco. E as ações todas que estão sendo liberadas aqui, via Ministério da Cidade, Ministério dos Esportes, vão certamente nos ajudar a concluir melhor, do ponto de vista da Prefeitura de Rio Branco, esse ano de 2015. Um ano difícil, nós estamos vivendo um período de crise. Lamento profundamente, e eu tenho que ouvir, às vezes, calado aqui, mas não custa nada passar a minha posição, o pessimismo de alguns. Eu vejo que às vezes a tribuna é ocupada, e eu não quero aqui fazer nenhuma ação fulanizada com alguns colegas, porque tenho obrigação e respeito a todos, mas eu gostaria de me perguntar, às vezes eu vejo algumas pessoas criticando, falando como se nós estivéssemos num país amaldiçoado, um país que nada dá certo. É necessário vir um ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, aqui nos dar lição de como devemos ser em relação ao nosso país, mais otimista, mais confiante, mais respeitoso com o nosso povo. Tudo se tenta colocar como mal feito do governo do PT. Teve gente que não tinha emprego aos milhões, que conseguiram um emprego com carteira assinada. Tinha empresários, alguns que criticam, que eram pequenos empresários, ficaram empresários milionários. Esses são os que mais reclamam. Eu gostei muito quando o presidente Bill Clinton fez a fala, porque ele fez a fala para a elite empresarial brasileira. Estavam lá todos os convidados da CNI, do Brasil inteiro. E ele falou que se tivesse que escolher um país nesse tempo de crise, no mundo inteiro, ele escolheria o Brasil, apostaria no Brasil. Eu gostei muito, porque aquilo não mascara os problemas que nós temos, mas aquilo nos faz, talvez, ter o sentimento verdadeiro de como podemos superar as dificuldades que o país atravessa. Nós temos que ter fé, temos que trabalhar, temos que ter esperança, sem passar as mãos por cima dos malfeitos, sem deixar de ter no combate à corrupção uma prioridade, mas torcendo contra o Brasil, trabalhando pelo quanto pior, melhor, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eu queria fazer esse registro. São poucos recursos, mas eu me orgulho como senador de ter ajudado na liberação. E sei que eles serão bem aplicados, tanto pelo governo do Estado, como pelo prefeito Marcos Alexandre. Quero também dizer que na ida com o ministro Henrique Alves, na quinta-feira, eu vou estar na comitiva junto com o deputado Alan Henrique e o deputado Raimundo Angelim, que pediram para estar juntos. Eu sei que é um dia complicado na Câmara e no Senado, mas nós vamos estar também, se Deus quiser, anunciando que o aeroporto de Rio Branco terá suas obras da pista concluídas até dezembro. Vamos também dar uma satisfação sobre as obras do terminal de passageiros e a volta do status de aeroporto internacional para Rio Branco, que só com as obras feitas pela Infraero, pelo governo federal no aeroporto, é que nós vamos ter de volta o status de aeroporto internacional, porque é necessário ter uma separação da área de embarque e desembarque para voos domésticos e para voos internacionais. Então, eu estou indo com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, é uma sugestão de agenda que eu fiz, a partir de um entendimento com o prefeito Marcos Alexandre e com o governador Tião Viana. O governador Tião Viana se empenhou em muitas viagens que veio aqui pela reforma da pista, pelo reparo da pista que está sendo concluída até dezembro e também pelas obras do terminal de passageiros. E conversando com o Tião, meu irmão, ele me pediu que ajudasse. Nós estamos nessa luta para que a gente possa trazer de volta o status de aeroporto internacional para o aeroporto de Rio Branco, e eu acredito que nós vamos ter, tão logo concluímos as obras, sejam concluídas as obras do terminal de passageiro, e tem uma novidade, Rio Branco chove muito, na Amazônia chove muito, nosso aeroporto não tem fingers. Para aqueles que estão me ouvindo, que possam se perguntar, são aqueles túneis que faz com que a pessoa possa sair de dentro da aeronave até o terminal de passageiro, ou ao contrário, do terminal de passageiro até a aeronave, sem ter que ficar exposto à chuva ou a outros problemas. O nosso aeroporto não tem, a nossa luta é para que tenha pelo menos dois pontos de embarques, aqueles simples, de chão, e o ministro Eliseu Padilha assumiu o compromisso comigo de lutarmos. Eu estou aqui dizendo que é uma luta que nós acreditamos vamos ter sucesso nela, que é concluir as obras do terminal de passageiros do aeroporto de Rio Branco, trazer de volta o status de aeroporto internacional e ter pelo menos dois fingers de embarque e desembarque que vão trazer a modernidade e um melhor serviço à população. Volto a repetir, estamos trabalhando nesse sentido com a esperança de que vamos ter também um maior respeito por parte das companhias aéreas com a população usuária dos voos para Rio Branco. Essa luta de qualidade, de preço justo para os voos, ela segue. E queria concluir, então, senhora presidenta, com, com a última informação, eu, a senadora Gleisi, o senador Randolph, apresentamos um requerimento onde propomos que se realize no plenário do Senado uma sessão temática sobre o desastre de Mariana. É o maior desastre ambiental que nós tivemos nessas proporções no mundo inteiro, porque com a ruptura da barragem, nós tivemos 500 quilômetros de uma lama poluente, destruindo completamente cidades, criando situações de difícil solução para outras. Vai afetar certamente o Vale do Rio Doce de morte, do ponto de vista ambiental. Nós estamos aqui, o senador Aloysio Nunes trabalha com bacias hidrográficas há muito tempo, é um comprometido com essa causa. O senador Fernando Bezerra trabalha na comissão, preside a comissão de mudanças climáticas. E a senadora Ana Amélia, senador Cristóvão, todos nós aqui temos uma responsabilidade, ainda hoje a senhora falava sobre isso. Ontem, o tema aqui da tribuna, do plenário do Senado, foi esse. Tem um grupo de senadores da Comissão de Infraestrutura que estão fazendo visitas, e nós estamos propondo que se traga aqui a ministra do Meio Ambiente, que se traga o presidente da Vale, que se busque tirar lições. Pessoas que administram o Vale, que tem uma das maiores barragens do mundo, estou me referindo a Itaipu, os governadores de Minas e do Espírito Santo, para que a gente possa, no Senado, tirar lições, tirando lições dessa tragédia, mexer na legislação, criar mecanismos que possam nos dar condição de prestar conta com a opinião pública. Eu e a senadora Gleisi e o senador Randolph apresentamos, eu hoje falei pela manhã com o presidente Renan, sugerindo, ele acatou, recepcionou bem a ideia. Eu acho que nós podíamos fazer já na próxima semana uma audiência, o Senado entraria em sintonia com a opinião pública brasileira, o Senado entraria em sintonia com aqueles que sofrem. Eu vou dar uma parte ao senador Fernando Bezerra, mas sem antes dizer, a empresa Samarco, ela teve um lucro de quase 2,5 bilhões ano passado. Eu achei uma afronta se propor 250 milhões para tentar reparos. Não, não, nós vamos ter que gastar bilhões, pensando do ponto de vista nominal de recursos necessários. E os danos, não sabemos quantos anos, quantas décadas vamos ter que consumir para poder fazer um reparo razoável. Porque as vidas humanas perdemos, lamentamos, somos solidários com as famílias. Graças a Deus foi um número que não foi tão grande pelo tamanho do desastre. O risco era muito grande. Socorreu, as pessoas sobreviveram milagrosamente, mas os danos ambientais não têm reparo. Temos danos ambientais que não têm reparo. Eu ouço o senador Fernando Bezerra e concluo, senhora presidenta, a minha fala.
Senador Jorge Viana, a parte é para manifestar o apoio à sugestão de Vossa Excelência e
da senadora Gleisi, que trabalhou por ela, e o senador Randolph.
E a registrar, portanto, o esforço desses três senadores no sentido de propor ao presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, a audiência pública sobre o desastre ambiental de Mariana. Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, para discutir a questão da revitalização de São Francisco, a gente teve a presença do representante do Ministério Público de Minas Gerais. E ele confidenciava para os membros daquela comissão de que, no dia de ontem, foi assinado um termo de ajustamento de conduta com a Samarco da ordem de R$ 1 bilhão, mas que o Ministério Público estima que os gastos necessários para promover a recuperação do Rio Doce e de toda a sua bacia hidrográfica deverá alcançar a casa de dezenas de bilhões de reais. Portanto, mais do que legítima essa iniciativa de a gente poder fazer uma audiência pública aqui no Senado Federal para que a gente possa retirar lições desse episódio para evitar que outros episódios como esse possam ocorrer. O representante do Ministério Público disse que Minas estava assentada em cima de diversas bombas-relógios em função dessas barragens de resíduos.
São centenas de barragens.
São centenas de barragens.
Mais de 400 só ligadas à mineração.
Só ligadas à mineração, e com muitas delas que foram construídas há décadas atrás e que precisam ter uma fiscalização mais eficiente, mais rigorosa, porque tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse havido o planejamento da segurança hídrica dessas barragens. Portanto, eu venho para poder manifestar o apoio à indicação de Vossa Excelência à realização dessa audiência pública.
É, no fundo, nós estamos propondo que seja aquela sessão temática aqui no plenário do Senado, com a participação de todos, para dar a dimensão que nós aqui, a Casa da Federação, que é o Senado Federal, damos a esse desastre que Minas Gerais... Então, ser solidário é importante, estar à disposição é importante, mas temos que tomar uma atitude. Veja como é que funciona a legislação. A fundação, os órgãos ambientais, quando acontece um episódio como esse, a legislação feita por nós, em muitos casos, ela não dá ao órgão público o poder de interdição. Ela estabelece que a empresa que faz a gestão de uma barragem é ela que estabelece se vai ter ou não a interdição, é necessária ou não. Está errado. Está errado. Hoje eu dava uma entrevista cedo para a Rádio Senado, eu falava que nós temos que sim passar uma revisão na legislação que trata do licenciamento ambiental. Eu sou favorável a agilizarmos, desde que, se vamos agilizar o licenciamento, vamos aumentar a precaução, vamos aumentar os cuidados, dobrar os cuidados, e aí, obviamente, aquilo sendo atendido, podemos ser mais ágeis e menos burocráticos. Então, eu concluo, senhora presidenta, agradecendo, só dizendo que, além desses temas que trouxe, eu vim aqui anunciar e agradecer ao governo federal, à SRI, ao ministro Bezzolini, ao ministro Henrique Alves, a liberação de quase 4 milhões de reais para a Prefeitura de Rio Branco, são 3 milhões e 400 mil reais, e também para o governo do Estado do Acre, que nos ajudam a fazer com que a gente tenha a conclusão de obras importantes na capital acreana. Na quinta-feira cedo, eu estou indo com o ministro Henrique Eduardo Alves, e lá vamos anunciar oficialmente esses recursos, que adianto hoje, e também vamos prestar conta sobre as obras no aeroporto de Rio Branco. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que também preside a sessão e sempre nos ajuda. Obrigado.